Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Vambora, vambora! Estamos abrindo bola nas costas, terça-feira! Hoje é dia 3 de novembro, 11 horas e 7 minutinhos. A gente tá abrindo bola nas costas, que é o programa de futebol da sua rede Atlântida. A maior rede de rádios do sul do Brasil. Para Tru Veículos, vendo o seu carro ganhando mais dinheiro, acesse truveículos.com, kto.com, gosta de esporte, te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta, arroba KTO underline Brasil, e ketchup Heinz, feito com seis ingredientes, 100% naturais e só, nada mais. É isso aí, vambora, vamos começar, porque a gente tem muito o que falar. Meu Deus do céu, quantas coisas interessantes para se discutir. Afinal, o Grêmio venceu ontem por 2-1 o Bragantino, e o Inter joga hoje o jogo da volta da Copa do Brasil. Além de tudo, meu Deus, tem polêmicas fora do campo. Vamos conversar. Vamos dar bom dia pra galera que já está online.
Luciano Potter.
Alô, Potter.
Rafael de Vério.
E agora, como é que tá, pessoal? Tá, ó, o Jory não tá, deixa eu ver onde é que tu tá, Jory. Fala pra mim. Alô. Alô.
Opa.
Oba, achei.
Vamos fazer um programa legal, vamos fazer um programa legal.
De Vério, dá um oi pra mim, vamos ver se agora tu sai na linha.
Olha, deixa eu aqui, ó, tô na live, tô no...
Deixa eu te dar um ganho.
Também, no timeline, coisa linda.
Tá baixo pra caramba, vamos ver se agora. Dá um oi pra mim.
Quer que eu aumente aqui do meu também ou não precisa?
Aumenta um tiquinho, tiquinho.
Vamos lá.
Aí, vamos ver.
Vamos aumentar um pouquinho.
Aí, aqui, já, né? Deu, já deu, já deu, já deu. Maravilha. Tá. O Potter daqui a pouco tá no ar conosco. O Diori...
Eu tô aqui, Duda.
Ah, tá, que tu não tá na live, então não sei se tu tava aí, por isso.
Eu tô aqui, eu falei, não, que me chamou lá.
Ah, então tá bom, então tá bom. Bom dia pra todo mundo.
Literalmente, né?
É, exatamente. Bom dia pra todo mundo. Vamos começar a falar, meu Deus do céu, quanto assunto pra gente conversar. Duda. Oi?
Posso já começar a dar uma pedrada aí, que eu fiquei sabendo ontem à noite?
Claro, pelo amor de Deus.
A KTO tá... aberta a eleição americana. Então, aos caras que querem apostar na eleição americana, é só buscar. Tá linda a página dentro da KTO sobre a eleição americana. Óbvio que não tem muito o que escolher, né, Duda?
Sim.
Né? Ou é um, é outro. Ou votar no independente, que é uma insanidade completa. Não bote seu dinheiro num candidato independente. Mas a KTO tá dentro também da eleição americana. Então, deixa sua fezinha lá.
Maravilha. Ô, Diverio, tu tá repercutindo, então eu tô desligando. Quando tu quiser falar, tu levanta a mão. Tá? É assim, ó. Ó, tá ouvindo? Tá ouvindo que o eco que sai quando eu falo contigo, ó? É do teu.
É do meu aqui?
É do teu, exatamente. Quando eu te desligo, o eco sai. Tá bom? Então, só pra te avisar, tu vai ter que levantar a mão e eu vou ficar de olho em ti nessa live maravilhosa que você assiste em Lives Atlântida, pra gente poder ter todo mundo aí online com a gente. E vamos abrir os trabalhos pra falar do Grêmio ontem. Afinal, o Grêmio ganhou de 2-1. E olha, o resultado parece que foi pouco pro que aconteceu no jogo, durante o jogo e no pós-jogo. De Vério e Diori, vocês não, acho que o Diori estava no apresentando ali o pós-jogo, né? Que eu tava.
Isso.
Isso, eu tava voltando do feriado e eu tava ouvindo a Rádio Gaúcha e eu ouvi toda a coletiva do Renato e todas as explicações, o David Braz. Vamos pontuar. Diori, explica pra mim, meu, o que aconteceu? Vamos fazer uma timeline dos acontecimentos dos episódios que rolaram ontem em Grêmio 2, Bragantino 1.
Especificamente em relação ao episódio da saída do Maicon ou o jogo como um todo, assim, Duda?
Pode falar do episódio Maicon, depois a gente vai pra dentro do campo analisar peças e detalhes da partida.
Bem, beleza. O episódio Maicon foi o seguinte. O Maicon, ele vinha demonstrando já alguma irritação dentro de campo. E uma irritação que eu falo dentro de campo é uma irritação no bom sentido. Parecia incomodado porque o Grêmio não estava conseguindo jogar. E o Grêmio, de fato, não estava jogando bem. O Grêmio fez um primeiro tempo muito ruim. O segundo tempo, o Grêmio não vinha bem. E teve um lance, e aí eu vou deixar aberta a dúvida. Eu não sei se o Maicon errou um passe e a bola foi para a linha lateral, ou se o Maicon ficou sem opção de jogo e resolveu botar a bola para a lateral de propósito, porque não tinha para quem jogar, uhum. Porque não tinha alternativa para jogar. E na hora que ele botou a bola para a lateral, o Renato deu uma puteada, né? A popular puteada no Maicon.
Xixi.
Deu um xixi no Maicon. Pô, Maicon, abriu os braços, bateu assim e tal, xingou, papapá. E o Maicon não gostou. O Maicon não gostou, olhou pro Renato e disse, então tá, então deu pra mim, então me tira. E fez o gesto, então me tira aí porque eu quero sair. E aí o Renato...
Tirou
o Maicon. E aí o Maicon saiu, deu um tapinha na mão do Lucas Silva que estava entrando e passou reto para os vestiários, sem ir para o banco de reservas, sem cumprimentar o Renato. Passou puto pro vestiário o Maicon e acabou não sendo mais visto depois daquele momento. No final do jogo, a repórter Paula Menezes, do canal Premier, entrevistou o David Braz, que foi o jogador para quem o Maicon deu a braçadeira de capitão quando ele foi substituído. E foi um gesto ali que o Maicon entregou a braçadeira de capitão pro David Braz e realmente bem irritado. Ele até falou alguma coisa pro David Braz. E segundo o David Braz, o que o Maicon disse foi que ele não estava mais conseguindo ajudar dentro de campo e que ele achou que era melhor sair. Achou que era melhor ser substituído, então ele pediu para ser substituído. Na coletiva, o Renato disse que o Maicon já estava irritado antes, que já havia pedido antes para ser substituído e que ele não havia substituído porque ele entendia que o Maicon poderia ajudar o Grêmio. Mas que naquele momento ele entendeu que era melhor substituir o Maicon e que ele já havia conversado com o Maicon e que tudo estava tranquilo, tudo estava certo, tudo estava apaziguado, tudo estava calmo e maravilhoso no vestiário gremista.
A informação é que 2h30 o Maicon dá uma coletiva, pedido do próprio jogador. Eu tenho certeza que foi o Maicon que chegou lá no Vitor Rodrigues, assessor de imprensa, e disse: cara, me coloca aí que eu quero falar para a gente esclarecer, para não ficar especulação, para a gente não ficar. Então, a gente vai especular aqui agora, esses tempos aqui, 5 minutos, 10 minutos, e às 2h30 a gente vai saber a versão do Maicon, já sabemos a versão do Renato. O que eu acho, o que eu interpretei, é que o Maicon tava puto pelo jogo em si. Eu não acho que tem vestiário rachado, de verdade, eu sei que perguntaram, e acho que a pergunta é jornalisticamente tranquila de ser feita, pode ser feita, porque não tem problema quando tem esse tipo de atitude. Né, te dá o direito de perguntar, não vejo problema. Acho que o repórter da Band ali, que tomou uma puteada do Renato também, ele fez uma pergunta jornalística, ok, tá tudo certo, né? Acho que o Renato foi um pouco grosseiro com o menino, acho que não precisava ter respondido: ah, vocês ficam aí só, né? É uma barbada comentar e tal. Aí eu acho que, né, não sei, Renato, acho que não precisava ser tão, assim, grosseiro com o guri. Acho que o guri não foi desrespeitoso com o Renato. Mas falando do problema do Maicon, eu acho que o Maicon não tem vestiário rachado, não. Acho que o Maicon realmente tá puto da cara, que não conseguiu jogar e não consegue jogar. O Maicon não tem sequência. O Maicon tá machucado. O Maicon não consegue, o corpo do Maicon não faz mais do que a mente dele quer. E isso deve deixar ele puto da cara. Qual é a leitura de vocês?
Ah, ele a podia ter pelo menos dado um abraço pro Renato. Né? Dando um abraço pro Renato, né? Ou olhado pro Renato e falado assim: ó, cara, não consigo mais jogar, tá uma merda aqui.
Ah, é.
Publicamente ser, assim... foi um gesto que, assim, ó, o Renato e o Maicon não pode ficar de jeito nenhum brabo com ninguém que tá avaliando essa situação. Porque a gente só pode avaliar o que foi apresentado em público pra gente.
Por isso que eu acho que
foi apresentado em público é um cara sair, um cara sai do campo, pede pra sair, não cumprimenta o treinador. Pode ser 200 coisas, Duda. Pode ser um problema pessoal, pode ser um monte de coisa.
Pode ser.
O Renato tava preocupado com o jogo, tirou logo o Maicon, entende? Era uma coisa que podia estar combinada, como é combinado, o Maicon quase sempre sai, né? Óbvio que sai quando o resultado já tá um pouquinho melhor, né? E dessa vez o Maicon não conseguiu jogar o que ele vinha jogando nas outras partidas, quando ele entrava, né? Série de lesões, parado um monte de tempo, Bragantino, tem outras razões. Agora sim, o Renato e o Maicon não podem ficar bravos com nenhuma interpretação. É. Porque na praça pública, eles deixaram que isso pudesse ser pensado. Eu acho, Duda, que eles se completam assim mesmo, assim. E também não acho nenhum problema. Tipo assim, eu tenho um chefe no Pretinho Básico, o Fetter. Eu e o Fetter, a gente já se pegou já. Várias vezes. No ar e fora do ar.
Qual sentido?
Não, de discutir sério.
Ah, bom, achei que era outro.
Sabe? De discordar de algumas coisas.
Eles, tipo assim, eles não chegaram a se pegar, né?
Mas estamos aqui no Bola mesmo. Nós tivemos pauleiras já homéricas no nosso grupo de WhatsApp, aqui no ar, sabe? Isso faz parte de um grupo de trabalho.
Não, o Renato fala isso, tá? O Renato fala isso. Cara, vem cá.
Agora,
qualquer pelada, os caras se xingam. Isso é a coisa mais normal do mundo.
Tipo, agora... Não adianta ele também esconder agora. Agora, óbvio, né, também, Duda, imagina nós, né? Por isso que eu acho que tem um circo em volta, assim. Imagina se tu pergunta pro Renato se o grupo tá rachado, ele fala assim: cara, tá rachado. Na real, não, tá rachado. Entende? O jornalista, cara, tem que
não
perguntar.
Não perguntar, né?
Claro, o jornalista tem que perguntar. Né? E por isso que eu digo que é um circo. É um circo que eu pergunto sabendo que eu não vou ter uma resposta.
Não, mas é que claro, todo mundo tem que fazer o seu papel. O jornalista, isso, ele precisa. É Matheus Dávila o nome do nosso isso, colega, né?
Nosso colega de Bandeirantes. Sério, viu? Um trabalho bem sério.
Não, mas assim, independente, o guri tava ali, o Matheus tava ali, pra fazer o trabalho dele. E o Matheus fez o papel que a ele cabia, que era perguntar sobre um fato que aconteceu. legal. Ele interpretou dessa forma, perguntando. Ele não afirma que tem. Ele pergunta: você acha que o vestiário, né, você perdeu a mão no vestiário? Essa pergunta pode ser muito bem feita, não tem nenhum problema de ser feita.
Não ofende nada essa
pergunta. Não ofende em nada.
Não, e outra, que bom que o Renato não gostou da pergunta, porque é sinal que a pergunta está sendo feita.
É, não, tá certo. Eu só achei que o Renato foi grosseiro com os jornalistas. E eu não tô sendo corporativista. É que, de verdade, eu acho que desmerecer, eu acho até que ele desmereceu. Qualquer profissão de nunca sabe. Assim como o Renato às vezes acha que a gente desmerece o treinador, achando que é muito fácil, né? Ah, vocês acham que é muito fácil porque vocês não vêm. E realmente eu acho que a pandemia fez com os caras uma sequência de jogos e desgaste de viagem, concentração, jogo, que realmente, mentalmente, deve desgastar os caras, velho. De verdade, deve ser muito ruim. Eu não tô dizendo de salário, os caras ganham bem, tá tudo certo. Tipo assim, cada um faz o seu, a gente ganha mal, eles ganham bem. É assim que funciona mesmo. A gente ganha mal, eles ganham bem. Só que eu acho que realmente, mentalmente, essa sequência deve deixar os caras com nervos à flor da pele mesmo. Eu acho que qualquer coisinha é um, sabe? Quando tu joga uma labareda num negócio.
Duda, desculpa falar. Não, mas. Só me meter que vai parecer que eu sou colorado, né?
Não, e depois de velho, tá? Aqui, porque como tá com delay, não pode falar ainda. Fala, Potter.
Eu realmente queria que um dia o Renato respondesse isso. Se ele acha que o time dele tá jogando bem em 2020.
Desculpa.
Tirando os granais. Tá? Eu realmente queria que um dia ele entendesse que essa pergunta não é de um jornalista, que essa pergunta é do torcedor do Grêmio.
Sim.
Todos os meus amigos gremistas se perguntam, onde eu estou junto com eles, se o Renato não tá enxergando que o time dele tá jogando menos.
Ô Potter, pô, eu vou te responder porque eu também faço essa pergunta. Ontem eu tava discutindo com uns amigos que eles estavam, amanhã tu tem que bater, tem que falar. Cara, eu questiono muito o rendimento do time. Muito, muito. Eu acho que o rendimento é muito ruim, é fraco, porque a gente tem muita régua lá em cima com o time do Renato. Aí tu pega e para e vê os resultados, cara. E o Renato pode se apegar a resultado nesse momento, porque ele disse que... Ó, só pra te ter ideia, tá? Ele tá com 27 pontos, com um jogo a menos, ele pode chegar a 30 pontos. E é super plausível que chegue, né? Vocês concordam comigo que ele, o Grêmio... Sim, ganhar, né? Não sei se vai ganhar, mas assim... Né? É. Né? Tendência que ganha. Aí chegaria a 30 pontos. Campeonato passado, o Grêmio terminou com 28 pontos, o primeiro turno. Esse ano, pode terminar com 30 pontos. Já seria melhor que o campeonato passado, em que ele termina em quarto colocado, ele toma chapuletada.
Mas, Duda, a régua dele, a régua do Renato não é o Bragantino, né?
Por isso. Não, mas aí não é o Bragantino, é o primeiro turno, né?
Tá, mesmo assim.
Mas é isso que eu tô dizendo. O rendimento me preocupa demais. Porque ali na frente, o rendimento vai falar nos resultados. Embora os resultados hoje sejam excelentes. Porque é bom os resultados do Grêmio, porque não acabou o campeonato, tem mais um turno. E o Grêmio se coloca no bolo, que é Duda, o que todo mundo tem que estar.
Ele falou do
Só que
do
eu acho jogo. Que o rendimento é horrível. Eu tô muito preocupado com isso.
É isso. Tipo assim, o Renato se defende com números, né?
Claro, e ele consegue.
Tu faz. Ele não consegue.
Só que desviando.
Desculpa, mas a minha pergunta pro Renato não seria sobre números, né? Porque aí eu posso responder com números. Sim, mas e como é que tem time que é pior que o teu que tá lá na frente? Com mais pontos que tu no mesmo campeonato. Ele joga quarta-feira e quarta-feira jogam? Jogam. Vou dar um exemplo.
Ele fala do Fluminense.
Mora em Porto Alegre. O Inter. O Inter e o Fluminense. Tem grupos piores que o do Renato, estão na frente. O Fluminense não. O Fluminense dá uma descansada, né? Porque não tem Fluminense pra se manter. Mas e o Inter, Renato? Que tu ganha, tu joga e ganha.
Ah, ele vai dizer, cara, mas eu ganho do Inter. De velho, eu quero te ouvir.
Não, eu tô falando nada. Se ele pega a tabela do Brasileirão como parâmetro pra defender ele, não tem defesa, o Inter tá na frente dele. Não tem defesa.
Não tem defesa.
Se o parâmetro do Renato é esse, terminou. Aí ele vai falar, não, mas eu tô falando de time. Tipo assim, mas assim, ó, é que Renato, tu tem que ficar na frente do Coudê. Tu tem que ficar. Primeiro, tu tem a melhor zaga do Brasil. Tu tem melhores laterais. Tu tem melhores volantes. E tu tem o PP. Tu tem que ficar na frente do Inter.
Eu preciso ouvir o Diverio.
Não faz mais que a tua obrigação.
Mas na hora que eu...
Deixa eu só ouvir, Diori, o Diverio que não conseguiu falar ainda, coitado. Deu
rápido, Diori. Sobre a questão do Maicon, tá? Teve um outro, o PP também, quando foi substituído, ficou brabo e atirou a atadura, enfim. E eu acho que tá bem. O PP, eu entendo. Tá? Ele ficou frustrado por sair, porque ele talvez não tivesse mal no jogo, ou frustrado por ainda não ter feito um gol naquele jogo em questão, né? Ele não tava mal. Eu entendo a frustração, a raiva do PP. Acho que não tem nada a ver com perder vestiário nesse caso. Agora, é diferente o caso do Michael. O Michael tem 35 anos. O Michael não estava jogando bem. Ele estava muito mal no jogo, inclusive. O Grêmio melhorou muito depois que o Michael saiu. E é uma novidade isso, porque desde então esse programa fala bastante disso. O Grêmio piora quando o Michael não joga, porque o Michael é melhor do que a média. Mas o cara que tá com a braçadeira de capitão, o cara que tem a experiência que tem o Michael, a história que tem o Michael, não pode, sinceramente, ele não pode fazer aquilo ali. Faz parte de outra classe de jogador. Tá? Então isso é que pegou muito mal, e que bom que o Michael vai explicar o que aconteceu ontem. E espero até que use a sinceridade, faz parte. Olha, gente, eu errei ontem, eu tava frustrado, eu me irritei. Eu acho que o Renato, por exemplo, só xingava ele, só reclamava dele e não reclamava do Robinho, que não jogou absolutamente nada de novo. Tá? E sobre o jogo de ontem, é claro que 10 pontos em 12 é um belo resultado. O Grêmio é o time que mais pontuou nas últimas 4 rodadas
Isso. Do
campeonato, está se recuperando. Ele está em oitavo por pontos e deve estar em oitavo e nono por aproveitamento, porque tem o Fortaleza com um jogo a menos ainda. Mas enfim, não tem dúvida. O que dava para fazer é jogar melhor. E para jogar melhor, bastaria ontem o Renato não ter escalado o Robinho e o Luiz Fernando.
Deixa eu te fazer duas ponderações. Primeiro, tem gente lembrando, tem um lance que o Michael dá no Diego Souza, acho que o Diego, ou dá no PP, o PP não domina, e aí o próprio Michael sai correndo atrás da bola. Aquilo ali poderia mostrar, tipo assim, cara, eu tô tentando, tô me matando, que tô me esvaindo, né, e vocês parecem que estão, né, meio aqui assim, né.
O Grêmio tava dormindo em campo.
Sabe, exatamente, e parecia que o Michael tava mais ligado, isso podia fazer dele, aí ele erra um passe, o Renato reclama dele, ah, é, meu, eu tô aqui correndo que nem um idiota aqui, que nem um louco, e pô, tu vem reclamar de mim, olha os guris aqui, os caras aqui, né. Quem joga bola sabe como é que é, né, meu? Tipo, o cara vê quando o nego tá de corpo mole quando não tá. Mas beleza.
Sim.
A outra coisa que os caras estão me lembrando aqui agora. Puta, agora eu me esqueci do negócio que o Diverio falou ali, que era importante.
Vai escrevendo, eu tô escrevendo.
Ah, do PP?
Meu Deus.
Eu tô nessa.
Não
aí
era
também.
Ali. Puta, tá, meu. Beleza.
É. Depois a escalação, Duda. A escalação.
A escalação.
O Renato tá errado.
Perfeito. Eu também acho que tá errado, tá? Eu acho que ele poderia. Mas ele tem a desculpa, porque ele tem um critério de sempre priorizar a Copa. E como o Luiz Fernando e o Robinho não jogam, ele pode ter pensado, cara, eu vou poupar o Isaac e o Ferreira, que eles jogam contra o Juventude pra mim. Tu entende?
Será?
Eu acho que sim.
Olha, não, eles têm que jogar.
Eles são obrigados a jogar, né? Porque os outros dois não podem jogar.
Que o Ferreira seja titular.
Eu também espero.
Que não apareça uma mirabolância pra justificar. Só porque não tem explicação, tá? Eu não acho o Ferreira um craque. Eu acho que ele tem muito pra pedalar ainda pra chegar perto dos outros. Eu acho que ele é um bom jogador, apesar de ser de uma geração, ele é um pouquinho mais velho do que os outros quando apareceram, tipo o Cebolinha com 17, o Pedro Rocha um pouco antes. Mas ele é melhor, ele tá num momento melhor, ele tem mais coragem, ele tá mais solto, ele tem que jogar, tem que parar de inventar. Outra coisa, o Diego Souza. Bom, esse perfil aqui, quando eu brinco ali na rede social, pode olhar, é só elogio pro Diego Souza. O Diego Souza é o pivô que eu gosto de ter, tá? Só que o Diego Souza não tá conseguindo também. E ontem entrou um cara que não deu pra ver muito bem ainda a dele, mas ele entrou correndo, ele pediu pro juiz dar mais acréscimos, o cara tava louco. Então vamos dar uma chance pra esse cara também.
E 5 anos de diferença em relação ao Diego, e parece que é um tanque, uma força.
Ele tocou 6 vezes a menos na bola do que o Diego Souza. O Diego Souza tocou 14 vezes ou 8 vezes na bola, e esse cara jogou um terço do tempo. Ele tem que jogar, tem que dar mais tempo pra esse cara. Acho que tem uma promessa de bom tempo aí.
É, mas esse negócio do Isaac e do Ferreira jogarem na quinta-feira pode ter sido a função, embora eu não concorde, porque, meu, são dois guris, né? E eles podem muito bem jogar na segunda e na quinta-feira, cara. Né? Tipo assim, eles estão condicionados pra isso. Uma coisa é o Maicon, que tá com 35, que tem problemas de lesões frequentes. E aí, tudo bem, mas sequência eu concordo. Acho que o Maicon vai falar, inclusive, disso aí às duas e meia da tarde. Tem uma entrevista coletiva onde a gente vai entender as razões do Maicon. Mas eu já antecipo aqui o meu palpite pra essa coletiva. Ele não vai colocar, não vai estourar nada em relação ao grupo, mas ele vai colocar nele a irritação. Dizendo que ele está incomodado com ele, e eu acho que ele vai avisar que tem alguma lesão, que é meio que uma lesão eterna, assim, que ele tem, porque ele não consegue
se curar. A impressão que eu tenho é que o Michael não consegue mais jogar, cara.
Isso que eu estou dizendo, que eu acho que ele tem uma lesão tão séria a ponto dele não conseguir se inviabilizar. E eu não duvido que o Michael, enfim, avise, cara, olha, acho que
não dá mais.
Não dá mais.
Tô caindo fora.
Não, acho que não vai pedir pra sair. Mas acho, cara, acho que eu vou terminar esse ano, vou ver o que eu vou fazer depois da minha carreira. Quando terminar, eu vou pensar, cara, ó, ainda dá, ainda não dá. de verdade, meu.
Eu meio que um ultimato hoje
o
do
Maicon. Pouco que eu conheço o Maicon, em termos de entrevista coletiva, ele é sempre muito sincero. Ele não deixa as coisas assim pra margem, pra interpretação. Ele já vai te dizer. Então, se tiver alguma coisa pra ser dita, vai ser dita.
Esse momento agora tá chegando, Maicon. É o pior momento de um atleta. É disparadamente o pior momento do atleta. Poucos têm cabeça pra suportar isso. Uma incrível coincidência, né? Eu falo aqui que eu copiei a ideia do Duda, né, de entrevistar. E aí eu tô entrevistando no meu YouTube jogadores colorados. Aliás, amanhã, Fernando Carvalho, como você nunca viu. Vai, falando de assuntos que ele nunca falou. E aí, cara. Aliás, amanhã não, hoje. Hoje, o Johnny vai lançar às 3 da tarde.
Terça-feira.
Hoje, terça-feira. Eu pensei que era segunda-feira. O Alex entrou em depressão profunda. Chegou muito. Ele chega e fala pra mim: olha, pensei em acabar com tudo. Não interessa mais a casa que tu comprou que tinha piscina, não interessa mais o teu amor, teus filhos. Quando isso não começa a interessar, tu entra numa. O magrão, cara, que é aquele cara de personalidade, baque, procura profissional.
É.
Pra organizar a vida. Entende? Porque além de ser abandonado, a multidão, o carinho, aquela coisa toda, o dinheiro, né? O dinheiro. Ah, o Mike deve ganhar lá, sei lá, 400, 500 pau por mês. Mês que vem, acabou, galera. Acabou zero. 500 mil dia 5. Se o cara não se organizou, já era. Então tem todos, são vários baques, mas o principal é esse que o Michael tá vivendo hoje. Que é o seguinte: não dá mais, o meu corpo não obedece mais o meu cérebro. Não, é físico. Só pra avisar, isso é uma interpretação mais...
minha, tá?
Claro, não, Duda.
Ele nunca me falou assim, isso, nem nada.
Exatamente.
Zero. Isso é uma interpretação.
O D'Alessandro tá vivendo isso, porque aí começam os sinais, né? Pô, por que o D'Alessandro não é o melhor jogador do Inter? Quem é? É o D'Alessandro. Ele não é titular por quê, gurizada?
Que não consegue.
Porque o corpo dele não suporta mais o nível que o D'Alessandro dá pro futebol dele. Isso é um demérito que eu tô falando do D'Alessandro? Não, é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, né? Nós, jornalistas, temos um pouquinho mais de sorte. Porque a gente pode começar a nossa carreira com 22 anos e até os 60, 65, 70 anos. Tomara que nós tenhamos sabedoria pra saber parar. Porque às vezes não se para exatamente por isso. Porque se eu parar agora é aposentadoria, eu vou ganhar menos do que eu ganhava antes. Eu tenho um padrão de vida porque eu preciso respeitar. Entende?
Não, pro
jogador
aguenta.
De futebol.
Não dá pra parar.
Pro jogador de futebol, entre 35 e 40 é o limite pra eles. E depende da posição que o cara tá jogando, do número de lesões que ele teve, do clube que ele tá. Cara, o Léo Moura não parou. O Léo Moura tá no Botafogo da Paraíba, né?
Ele saiu agora, semana retrasada.
Pois é, a gente tem notícia se ele parou ou não. Um
Fala de velho, de Ori, de Ori.
Não, saiu um pouquinho. Mas tem um exemplo, Potter e Jorge, só pra. De como se faz isso, tá? O Totti na Roma, pra mim, é o exemplo principal. É claro que tem uma cultura lá disso aí também. Mas ele. Ah, tem que fazer o intervalo também. Mas enfim, ele só jogava poucos minutos e a torcida entendia. É isso que tem que acontecer também com esses outros jogadores.
Então tá, vamos fazer um intervalo, a gente volta a falar um pouquinho mais do Grêmio, que a gente não conseguiu falar dentro do campo, e obviamente vamos projetar o jogo do Inter. É que o jogo do Inter foi esvaziado pelo próprio Inter, né? O Inter socou fora de casa. A vaga tá na mão do Internacional, Potter. Tu concorda comigo, né?
Hoje é hora de botar na Rádio Gaúcha e ficar na CNN e na Globo News.
Hoje vamos ficar vendo a eleição americana. Que aliás dá pra postar na KTO, tá bom? Vamos fazer o break e a gente volta.
Atlântida, essa é a nossa rádio.
De volta com o Bola nas Costas, 11 horas e 36 minutos para Tru Veículos. Venda o seu carro ganhando mais dinheiro. Acesse truveículos.com, kto.com. É o nosso site que a gente gosta de brincar, de apostar lá, tá? Se tu gosta de esporte, de registra na kto.com. Se tiver qualquer dúvida, vai em @kto_Brasil. Ketchup Heinz, feito com 6 ingredientes, 100% naturais. E só, tá bom? São os nossos parceiros de hoje que estão fazendo bola. Neste momento, 11 horas 36 minutinhos, 22 graus em Porto Alegre. Hoje é dia 3 e hoje tem jogo do Internacional contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Tem muito jogo hoje, aliás, falando nisso, né? Antes a gente...
Qual aplicativo que tu usa, Duda, quando tu entra assim?
Eu entro no 365 Scores, é o que eu uso. Pra ver
aí
jogos.
Tem, tu bota o dia de hoje e vai. Porque eu entro na pra KTO.
Jogos?
Ah, tá, também?
Na KTO.
Não, tem
a KTO. Tá, mas claro, que a KTO eu vou nas duas coisas, mas assim, tem algum aplicativo.
Eu uso esse. E aí eu tenho alguns times que eu gosto de acompanhar, tipo assim, eu deixei grifado.
Inter.
O Barcelona, o Real, o Bayern, o River, o Boca. Eu tô dizendo os internacionais, né? Porque os nacionais eles vêm já direto, assim, por dia. né, e o Liverpool, então a gente fica sabendo de tudo. Então, às vezes, vem umas coisas que...
O Inter, tu não quer saber, Dudu?
Não, o Inter, aliás, eu sei sempre, porque ele é nacional, entendeu? E tá jogando as primeiras divisões. É. Assim como, por exemplo, agora, tô vendo aqui, ó, Brasil de Pelotas joga hoje 7h15 com o Sampaio Correia. Aliás, precisa ganhar urgentemente, né? Precisa ganhar de uma forma até desesperada para poder sair lá de baixo, né? E hoje tem dois jogos das oitavas de final da Copa do Brasil, Cuiabá e Botafogo. O Cuiabá ganhou de 1-0 e o Inter recebe o Atlético Goianiense, ganhou de 2-1. Então vamos passar a régua no Grêmio, assim, pra gente finalizar as contas em termos de campo, dentro do campo. O Grêmio não jogou bem no primeiro tempo, melhora no segundo. E tem... Agora eu lembrei de um outro assunto que é maravilhoso. O Renato foi conversar com o Claudinho, cara, e disse que deu mole. Pô, eu sempre converso, mas dessa vez a câmera me pegou, dei mole. Cara, a coletiva ontem foi uma delícia.
Mas eu sabe que eu acho que isso também faz parte.
Cara, isso é muito normal.
Realmente a janela abrir pra ir falar com o cara.
Evidente.
Foi perguntar, meu, até quando vai teu contrato, hein? Até tal. O cara disse,
não, mas aqui tem imagem, ele aponta pro David Braz, tipo assim, meu, depois pega o Whats dele aí, parece. Que é isso. Tipo assim...
Cara, exatamente. É muito maravilhoso. Só que não. Isso tá tudo certo. Você não pode fazer isso com os jogadores do Renato. Aí tá errado.
O Renato cobrava uma vez com o Jesus, né? Com o negócio do Everton. Mas acho que o não, ali o
pode Jesus... conversar com qualquer jogador do mundo, o Renato pode. Agora, treinadores de fora vim perguntar pros jogadores do Grêmio se eles querem jogar.
Mas acho que ali não era isso, o Potter. Aquela treta era que ele tinha pedido pro Cebola não jogar o Grenal.
Sim, já tinham pago a primeira parcela. Já tava depositado.
O jogador já era
Dedo. Já tinha feito a TED.
Cara,
não
mas...
tinha feito a TED ainda.
Ah, não, ainda não.
Mas não, vai. O Renato deixou mais específico que o Jorge Jesus teria pedido pro Everton Cebolinha não jogar o Grenal.
Isso, exatamente.
Essa foi a choradeira.
Até não necessariamente tenha pedido, mas ele tentou, o que o Renato disse, tentou fazer a cabeça do cara para ele não jogar. Tentou fazer a cabeça para ele não jogar. Não,
e aí depois tem outra frase maravilhosa do Renato. Cara, a impressão, essa coletiva acho que foi histórica. Ele larga dos 200 milhões. Vocês querem reclamar? Vocês querem futebol bonito? Peça pro Galo e pro Flamengo. Aqui não. Eu vou ter que dizer pro Renato. O Renato jogou o futebol mais bonito do Brasil por 4 anos e não gastou tudo isso. Não precisa gastar.
Tem duas mentiras nessa frase aí, né?
Não precisa gastar, porque ele conseguiu já fazer isso. Ele
tem duas mentiras nessa frase, Duda. A primeira mentira é que o Grêmio não gastou 2 milhões de euros.
É, também não.
Não gastou 2 milhões de euros.
Gastou só no Churim.
Ah, mas beleza, mas gastou 10 milhões de euros. Sei lá, gastou 50 milhões de reais, é 25% do que gastou o Atlético Mineiro, do que gastou o Flamengo. Beleza, não vou entrar na discussão da quantidade, não vou fazer o ranking do gasto, não é isso.
Deixa
agora, uma mentira é essa, o Grêmio não gastou 2 milhões de euros, não isso. Aplica essa que não cola. Segundo, o Grêmio não vai jogar bonito só quando gastar 200 milhões. E jogar bonito é relativo, mas o Grêmio não joga nem com padrão.
Não, mas esse o Grêmio é o jogou bonito já, era o treinador.
Mas eu não quero. Mas
jogou com jogadores melhores,
mas,
né?
Claro, mas ele não gastou 200 milhões, é isso que eu tô dizendo.
Mas a minha cobrança, Duda, de Vério e Potter, é a seguinte: não é nem pro Grêmio jogar o futebol bonito. Eu, não, eu até acho que o Grêmio não talvez não consiga jogar o futebol lá de 2016, 17.
Não, óbvio que não.
18 ali. Talvez não consiga. Agora, o Grêmio, pelo tamanho que tem, o Grêmio tem que ter um padrão melhor. O Grêmio não pode ser um time cansado em campo. O Grêmio não pode ser um time que caminha em campo. Isso não pode. O Grêmio tem que ser um time com agressividade, um time com vontade. E o Grêmio não tá. O Grêmio no primeiro tempo ontem parecia um time que tava. Não dá pra entender. O que era o Grêmio do primeiro tempo de ontem?
Eu vi o Grêmio com vontade no Morumbi, no Maracanã e nos Grenais. Eu vi o Grêmio com vontade jogando esse ano. Os Grenais no Maracanã e no Morumbi.
Eu concordo que o Grêmio, com esse ponto também do Renato. Tem vários pontos da entrevista de ontem, tirando os exageros, que eu acho que o Renato tem razão, tá? Que eu penso assim também. Não tem quase ninguém no país que tu tenha certeza que esse time vai entrar em campo e vai ganhar.
Não,
como tinha o Grêmio, por exemplo, como teve o Flamengo, como teve um pedaço o Inter. Ó, vai jogar tal time contra tal time e vai ganhar.
Não, quando a gente achava, dúvida, né, Diverio, que o Galo ia engrenar, ele tropeçou. O Flamengo
tomou
ele
três, ontem
toma goleada. Podia
ter sido mais.
Quando o Inter vai lá, ontem... ele cai. Tipo assim, ninguém mesmo. Isso é verdade. Isso tem razão.
Eu concordo. O que eu não entendo é Por que a fixação com o Flamengo, cara? É um troço meio inacreditável. Mas se fosse com o Inter, eu te juro que eu entenderia. Porque tá aqui do lado, é o rival direto. Sabe? Cara, do nada ontem veio essa. Foi uma resposta pro nada. Mas tem que cobrar do Flamengo. Cara, não tem. Tira o Flamengo, cara. Quanto mais o Renato fala do Flamengo, pior é pra ele. O confronto direto do Renato com o Flamengo é terrível pro Renato. É a pior coisa que ele pode lembrar. Não lembra disso.
É como se ele tivesse o tempo todo querendo justificar o injustificável.
Pois é, então, segue o baile, cara, continua. Olha, se, te juro, se fosse eu ontem com os resultados que teve, eu ia dizer, gente, realmente, talvez ainda a gente não esteja no melhor momento, vocês estão vendo que o futebol brasileiro não tem ninguém jogando muito bem, porque a gente está tendo muito jogo, mas pelo menos a gente fez 10 pontos em 12 e segue o baile. Pronto, estava resolvido o problema.
Não, ele...
até uma entrevista coletiva vai pintar hoje.
É, não, e ele tem os números a seu favor, e ele pode usar muito bem usados os números a seu favor, muito bem. Muito bem. E ele pode usar também. É, Jeromel e Kahneman devem ter jogado 3 jogos esse ano juntos. O Alisson já tá fora a meia dúzia de jogo. O Matheus também convidou. O Michael não consegue. Tipo assim, realmente ele não tem sequência com, entre aspas, o time ideal. E ele poderia usar isso a seu favor. Poderia,
e ele escala o Robinho toda hora, né?
Exatamente, porque ele tem errado em algumas coisas. Mas os números são ótimos, cara. Tô falando sério. O Grêmio perdeu super pouco. O Grêmio empatou muito. O rendimento é ruim. O rendimento é fraco. Mas o Grêmio perde pouco. É a melhor campanha na Liberta, né? Copa do Brasil, ele ganhou o primeiro jogo, né? Tá super dentro.
Qual é a chance do Grêmio ganhar uma competição com a bola que tá jogando?
Não, eu acho que é por isso que eu tô dizendo. O rendimento faz eu ali na frente desconfiar. Mas hoje, quando o Renato quer se defender, entre aspas, das críticas, ele pode usar os números a seu favor, que a gente não tem como criticá-lo em termos de resultado.
Deixa eu colocar uma coisa então, tá, Dudu? Eu não acho que essa seja a solução, mas eu quero colocar um questionamento pra vocês, tá?
Sim.
Até determinado momento, o Palmeiras era muito criticado. O futebol do Palmeiras era muito contestado. E o Palmeiras foi uma das melhores ou a melhor campanha da Libertadores. O Palmeiras não era invicto no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tinha resultado. O Palmeiras tinha sido campeão paulista. O Palmeiras tinha resultado. O que que aconteceu? O resultado uma hora não apareceu. Porque quando não se tem rendimento, está mais perto de não acontecer resultado. O que que aconteceu? O Luxemburgo saiu. O que que aconteceu com o rendimento do Palmeiras? Melhorou. Melhorou magicamente porque saiu o Luxemburgo? Eu acho que não. Agora, eu não tô querendo dizer que tem que sair o Renato para melhorar o rendimento do Grêmio. Eu sou contra a saída do Renato. Eu acho que o Renato tem que continuar no Grêmio porque ninguém conhece melhor o grupo do Grêmio, a estrutura do Grêmio e ninguém tá mais adaptado à realidade do Grêmio do que o Renato, não, ainda mais no momento em que não tem tempo para treinar. Então o Renato tem que continuar. 100%. O Renato tem que continuar. Agora, o Grêmio tá jogando pouco. E quando tá jogando pouco e tem resultado, tá beleza. Mas ali adiante, se tropeçar na Copa do Brasil e se tiver problema na Libertadores, porque o nível de dificuldade vai aumentar e a sequência de jogos vai ser grande, aí a granada vai estourar sem pino no colo.
Não, olha só.
E o Grêmio precisa evoluir.
Esses últimos bons resultados do Grêmio é o Atlético Paranaense, que tá na zona, o Bragantino, que tá na zona, o Juventude, que tá na Série B. Tá certo, tu fez o teu dever de casa, tu tem que ganhar, tu é melhor que esses caras. A minha preocupação é que ali na frente, pode ser que venha na semifinal, né? O Flamengo, né? Caso de lógica, evidentemente, né? Não, até antes, pode ser o Santos ou a LDU, já é um grau de, né? Um grau maior de dificuldade. Mas Duda,
o Guarani do Paraguai. É jogo encardido.
Bom, vamos falar do Inter. Vamos falar do Inter. O Inter joga hoje contra o Atlético Goianiense. Já ganhou de 2-1, ou seja, está 1-0. Então o Inter começa o jogo 1-0. Potter, tem preocupação hoje ou tu vai ver bem de boa, assim, coçando a esquerda?
A maior preocupação é esse genuíno sentimento que eu tô de não estar preocupado.
Tá.
Né? É esse o grande problema do Inter hoje. Como eu estou mais preocupado com outras coisas, eu sei que milhões de colegas também estão preocupados com outras coisas hoje, isso pode ser terrível para o Inter, e aí sai 1-0, não tem mais gol qualificado, né? A vantagem do Inter não é menor do que ela seria, porque os caras estão destruindo com o futebol, eles vão destruindo aos poucos, tiraram o gol qualificado na Copa do Brasil, então vai ter menos emoção hoje à noite, na competição que tinha mais emoção no Brasil, então o Inter perde por 1-0 numa noite ruim, com o time reserva, entra, não resolve, vai para os pênaltis, eliminado da Copa do Brasil, deu, já era a Copa do Brasil. Entende? É assim que se perde copas, né? Então, essa minha despreocupação com o jogo, eu tô falando a real, é isso que eu estou. Eu não tô nervoso, né? Tem momentos que eu até esqueço que tem jogo do Inter hoje, né? Isso é terrível pro Inter. Tomara que os jogadores entrem. E aí eu acho que aí pode ser legal a ideia do que eu acho que vai acontecer, que é um time reserva, com jogadores querendo provar que tem espaço, que são melhores do que os que estão jogando, né? E aí acontecer alguma coisa legal, interessante, o Inter jogar sério hoje e se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil.
Mas o Galhardo
grana,
tem que
né?
ser titular. O Galhardo tem que ser titular, porque o Galhardo vai folgar no final de semana,
fora do
foi
jogo
expulso.
Sábado, domingo?
Ah, então, sim. Certamente
tá. Hoje tem
que
hoje
vai,
hoje
é. O jogo.
Ele vai
jogar. Hoje dá para testar, hoje dá para testar Yuri Alberto e Galhardo, né?
Dá pra testar
isso aí, né? Dá pra agora, testar alguém jogo... no lugar do Marcos Guilherme também, que não vem dando tudo aquilo que
se imagina. Dá pra testar o D'Alessandro atrás desses dois, por exemplo.
É, aí pra ser substituído mais tarde.
O Yuri Alberto é titular absoluto, né?
Pelo amor de Deus.
Também. Hoje, não.
Ele e o Galhardo, o ataque, né, cara?
Não, hoje não.
Não hoje, mas assim, nos hoje, dias de hoje.
Não, no dia de hoje. Amanhã, igual. Não, eu não tenho essa certeza. Eu não tenho essa certeza ainda. Eu acho que será.
Eu acho que não é.
Eu acho que será. Mas hoje eu acho que o Abel Hernández é o titular dele. Eu acho.
E qual é o time de hoje? Alguém sabe? Conseguiria escalar pra gente?
Vai de velho.
Eu tenho uma suspeita, tá?
Vamos lá.
Eu tenho uma suspeita. Que alguns jogadores vão ser poupados e outros não. Mas o que eu suspeito. Até por umas. A gente vai aprendendo a lidar com esse momento de pandemia, Duda, e de não acompanhar os treinos. A gente vai vendo algumas dicas. Em treino, em foto, essas coisas que vão acontecendo. Mas vamos lá. Marcelo Lomba vai. O que eu acho até uma pena, acho que o Danilo Fernandes poderia jogar, tá? Porque o goleiro de reserva em algum momento tem que jogar, senão na série do Tottenham, lá pelas tantas, ele bota um goleiro que não joga 14 meses. Eu acho que o goleiro podia mudar nas Copas. Mas enfim, Marcelo Lomba, Rodinei, imagino que vá. Eu não sei a condição do Moledo, mas imagino que se o Moledo tiver condição, vai o Moledo. E... eu colocaria o Cuesta até de castigo pelo que ele fez no sábado passado. E o Moisés na lateral esquerda. Tá? Meio campo. Musto, imagino que vá, porque o Lindoso jogou no sábado. Nonato. Praxedes, talvez. E Marcos Guilherme.
Tá. Ah, mas
Thiago Galhardo e Yuri Alberto. Eu acho que vai ser por aí.
O Dourado não pode começar ainda, né?
Mas esse time aí é um time... poxa... é um time, assim, misto, quente.
É melhor do que o que jogou
o time. O time do Inter tem tudo pra melhorar, né? Tem pra entrar o Dourado e o Johnny, são melhores os que estão jogando. Tem pra entrar o Yuri Alberto, que é melhor do que quem tá jogando. Bom, Saravia tá fora, Guerreiro tá fora, infelizmente. A zaga, o Moledo vai entrar. E ele é melhor do que a bola do que os que estão jogando hoje, né? Vai ter que achar uma defesa que o Moledo jogue, apesar de Moledo e Cuesta estarem na defesa que tomou um monte de gol do Sport Recife, né? O Inter não achou ainda a zaga ideal, talvez precise dar uma sequência para uma zaga ideal. Um jogador vive o pior momento da carreira dele no Inter, né? Que é o Cuesta. É terrível o momento do Cuesta, de decisões, né? Ele tá inseguro, tá cansado, tá um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, Duda, tem algumas coisas para melhorar no time do Inter aí.
Tem, certo.
Tem coisas para melhorar.
E tu acha que joga concentrado, Potter, o teu medo é o que rolou contra o Corinthians?
Não, acho que hoje é diferente, Duda. Hoje é diferente. É. Hoje é uma partida com mais reservas, tende a ter uma concentração. Pelo menos não vai pecar por falta de concentração, né? Porque pra mim é uma lógica que entre um Johnny hoje no time e queira jogar a maior bola da vida dele. Tá voltando pro time, vai ter que tirar o Lindoso dali, aquela coisa toda. Então acho que falta de concentração não vai ser. O que pode acontecer é que geralmente nos times o time reserva é pior que o titular. Né? Geralmente é isso, eu acho que o time reserva do Liverpool é pior, o ataque reserva do Liverpool é pior que o titular. Ou eu tô muito ousado nessa minha... Então o Inter talvez ou jogue mal porque jogam jogadores que não são os melhores do grupo. Mas acho que por falta de concentração hoje não, Duda. Acho que não.
Então não verdade. É falta de concentração.
Se... e eliminaria o Inter hoje. Sim. A ruindade eliminaria o Inter hoje.
Eu não sei se o Diverio escalou o Inter que ele acha que vai jogar, né, Diverio? É isso, né?
Deixa eu ver se acho que é. Fala, Diverio.
Eu tava olhando...
Volta das cinzas.
Travou ele?
Travou, tá travada. Tá tudo aberto aqui, só eles falarem.
Tá, não. O que eu vou... Eu peguei aqui também em GZH a escalação que é projetada do Inter, tá? E tem quatro ou aqui, tá? Marcelo Lomba, Rodinei, Zé Gabriel ou Moledo, Cuesta ou Pedro Henrique e Moisés, Lindoso ou Musto, Nonato Praxedes, Marcos Guilherme, Thiago Galhardo e Leandro Fernandes ou Yuri Alberto.
Tá bom.
Eu acho que é um time bem reforçado.
Tá, e aí o Galhardo não joga?
Joga o Galhardo com o Leandro Fernandes.
Ah, não com o Roberto.
O gringo, meu. Tá, o Roberto é o ou aqui, no ataque. Pelo
não, eu acho que pelo que jogou em Goiás, o
gringo, né?
O gringo é titular do time reserva do Inter.
Ó, eu tô na reportagem do Eduardo De Conto, tá? Que é o repórter, nosso colega do Globo Esporte ali. Deixa eu ver se ele... Acho que ele tem um time aqui, daí eu dou uma lida aqui no time, que ele entende que vai jogar. Marcelo Lomba, Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés. Lindoso, Nonato, Edenilson e Patrick. Galhardo e Abel. É, tá dando um provável time bem misto quentão. Acho que é até mais do que misto,
tem
né?
Até o Patrick aí nesse time.
Mas assim, pra gente saber que é um time reserva, né, do Inter, a gente tem que saber qual é o time titular da cabeça do Coudet hoje no comecinho de novembro. Pra mim, o time titular do Coudet hoje é Lomba, Heitor, Zé Gabriel, Cuesta
e Wendel. Não, Moledo é o titular, cara, tu tá louco? Moledo não, e Cuesta.
Do Coudet, eu acho que
não,
é
o do Coudet.
Não, eu Coudet. Acho que é o Moledo. Bah, desculpa, vai. Moledo. Eu acho que é o Moledo, mas beleza, vai, segue, desculpa.
E o Wendel, Lindoso, Edenilson, Patrick e Marcos Guilherme, Abel e Galhardo.
Não é eu Johnny que... o titular não, hoje?
Hoje, novembro, não, pra titular, mim, é esse o time dele. O
titular, acho que não.
Acho que esse é o time na cabeça dele.
O time do Coudet, né?
É, o time do Coudet. Porque quando dá pra escalar todo mundo, ele escala esse aí.
Exatamente, isso aí.
Tá, não, contra, então, tá, por exemplo, contra o Corinthians, dava pra escalar todo mundo. Foi esse cara que ele escalou.
O Moledo ficou no banco.
Talvez o Moledo. Não, o Moledo não ficou no banco. Pois é, ele não ficou no banco. É uma dúvida assim que tem, mas assim, pelo que a gente conhece dele, de o Zé Gabriel tem um passe melhor, o Cuesta, uma saída de bola melhor, blá 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 blá, essa seria a zaga titular dele hoje. Né? Não que isso tudo possa mudar, né? O Johnny já foi titular dele. Na hora que ele tava engatando uma sequência, ele se machuca.
Mas o Zé Gabriel foi titular contra o Corinthians, né?
O Zé Gabriel foi titular contra o Corinthians, mas o Moledo não jogou. Ele não tava nem no banco.
Tá, perfeito.
Né? Entendi, então entendi. Eu acho que esse é o time titular dele. Agora, o Dourado é melhor que o Lindoso, o Johnny é melhor que o Lindoso, o Yuri Alberto é melhor que o Abel e o Moledo é titular do Inter.
Eu acho que o Moledo é titular também. Nossa.
Eu também acho.
Bah, pra mim é.
Eu acho que o Coudet.
Até meio inacreditável discutir isso. O Moledo eu acho o melhor de todos os zagueiros. Melhor que o Cuesta, aliás. Bem melhor.
Eu não teria que tanta convicção. É que
o Cuesta,
convicção...
Duda, o Cuesta acaba. Fez um 2018-2019 redondíssimo. O 2019 do Cuesta é primoroso.
É que eu já acho o Moledo melhor que o Cuesta desde antes, assim, não é agora não,
que
o Cuesta tá
até mal. Teve gente até que achava que o Cuesta era melhor que o Fabiano Heller, pra ter uma ideia.
É, mas já voltou
atrás. Já pediu desculpa depois que foi empalado.
É, já voltou atrás. Ó, 11h54, 30 e poucos segundos pra gente poder ainda terminar de esse programa maravilhoso. Deixa eu passar alguns jogos que tem hoje, Liga dos Campeões. Tem alguns jogaços hoje que tu pode ir lá na KTO brincar. Por exemplo, Real Madrid e Inter de Milão. Oh, que baita jogo, hein? Eita, nós. Porto e Marseille. Tem mais aqui, ó. City e Olympiacos. Olympiacos do Rafinha, né? Atalanta e Liverpool. Bom jogo, hein? Shakhtar e Borussia Mönchengladbach. Bom jogo também. Afinal, o TT... tá como destaque, né, do Shakhtar. O Locomotive...
Foi convocado, né?
E hoje foram convocados o Diego Carlos também, que é um bom zagueiro de Sevilha. E o Felipe, no lugar dos dois zagueiros que foram cortados. O Militão e o Rodrigo Caio. E a gente tem também Sul-Americana, mas não tem nenhum brasileiro jogando. Hoje não.
Ô, Duda, na KTO o Inter tá pagando 1,75 e o Atlético Goianiense 4,90. O resultado do jogo.
É porque realmente o Inter não precisa ganhar, né? Então pode ser um pega-ratão isso aí. Tem que cuidar. Agora vê o classificado. Deve pagar 1,1, alguma coisa assim, 1,2 pro Inter. Vê se não tem aí. Calma, dá uma olhadinha em classificados. Diverio e Diori, muito obrigado pela participação de hoje.
Valeu.
Amanhã estamos de volta para repercutir o Inter. A classificação ou a desclassificação? Rapidinho, vai.
A classificação.
É, pelo amor de Deus. Não me inventa moda. Tá, Diori, Diverio?
Aliás, Duda, ontem, na hora que deu 2-1 pro Bragantino, eu entrei na KTO e meti 30 pila no empate do Bragantino.
Não, deu 2-1 pro Grêmio.
Não, que tava 2-0 o Grêmio, aí deu 2-1. Aí eu entrei na KTO e falei assim, vou meter um empatezinho no Bragantino. O Grêmio vai cansar e vai tomar esse gol de empate. Perdi 30 pila.
Perdeu 30 pila. Porque o Churinho foi bem ontem. O Churinho foi bem. A gente nem conseguiu falar direitinho da estreia do Churinho. Mas vamos lá. Vamos, amanhã tem mais, tá bom? Valeu, gurizada. Um beijo para todo mundo. Então, bom jogo do Internacional hoje à noite. E a gente se fala amanhã. Tchau. Ai, quase disparei o break.